Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, hoje é quarta-feira, dia 3 de março de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são... Câmara dos Deputados aprova projeto de lei que facilita a compra de vacinas por estados e municípios. Novo lote de Coronavac chega nesta quarta ao Paraná. São 146.800 doses para os grupos prioritários. Com o agravamento da crise da saúde na região oeste do Paraná, ministro da Saúde confirma visita a Cascavel. E o Sinep entra com um mandato de segurança pedindo retorno das atividades presenciais nas escolas particulares do estado. E ainda esporte, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. O Ministério da Saúde confirmou ao governo do Paraná nesta terça-feira o envio de mais 146.800 doses de vacinas contra o novo coronavírus. O novo lote é da Coronavac, desenvolvida pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan e faz parte de uma nova remessa de 1,9 milhão de doses encaminhadas pela entidade paulista ao governo federal. As novas doses chegam nesta quarta-feira no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e logo em seguida são encaminhadas para o Centro de Medicamentos do Paraná, o CEMEPAR, onde parte será armazenada e parte preparada para distribuição para as regionais de saúde. O Paraná recebeu até o momento 706.200 doses de vacinas contra o novo coronavírus. Essas novas doses continuarão a ser aplicadas nos grupos prioritários, de acordo com o Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19, ou seja, continuam a ser imunizados os profissionais da saúde que atuam na linha de frente de atendimento aos doentes e idosos com mais de 80 anos. E a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que descentraliza a compra de vacinas contra a Covid-19 e facilita a aquisição dos imunizantes pela União, pelos governos estaduais e municipais e pela iniciativa privada. O texto é de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, e segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Segundo a proposta, enquanto durar a emergência em saúde pública causada pela Covid-19, a União, os estados e os municípios estarão autorizados a comprar vacinas e assumir riscos relacionados a eventuais efeitos adversos pós-vacinação. Prefeitos do Paraná, como Rafael Greca, de Curitiba, e Ulisses Maia, de Maringá, já demonstraram interesse na compra de vacinas. A Prefeitura de Cascavel, no oeste do estado, suspendeu a circulação de veículos do transporte coletivo na cidade. Apenas os trabalhadores que atuam no setor de saúde poderão utilizar os ônibus. Acompanhe a reportagem de Cristina Pinheiro.
Na semana em que enfrenta a sua pior fase da pandemia, com o hospital de retaguarda na sua capacidade máxima de atendimento e o número de infecções por coronavírus aumentando a cada dia, a Prefeitura de Cascavel instituiu nesta segunda-feira o gabinete de crise para definir ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19. E a primeira ação tomada foi suspender o transporte público de passageiros no município a partir desta terça-feira até o dia 8 de março, período em que está em vigor o decreto estadual que aumenta as restrições em todo o Paraná. Nesta segunda-feira, os ônibus funcionaram normalmente até as 10 horas da noite. Já a partir de hoje, a circulação será exclusiva para o transporte de trabalhadores que atuam no setor de saúde. Atualmente, o sistema de transporte coletivo atende cerca de 35 mil passageiros ao dia. E de acordo com a presidente da Transitar, Autarquia Municipal de Mobilidade, Trânsito e Cidadania, Simone Soares, a maioria dos usuários circula em horário de pico e que não é comportado de forma ideal dentro das necessidades sanitárias de segurança exigidas para o combate à proliferação da Covid-19.
O sistema não comporta essa demanda hoje sem que haja um descumprimento das medidas aí sanitárias para a segurança do próprio usuário, podendo haver, sim, uma proliferação da Covid-19 através do sistema de transporte. Então, essa medida foi uma medida extrema, mas uma medida necessária e tomada conjuntamente pelos órgãos de saúde e também dos órgãos de segurança. Os serviços que serão atendidos de saúde, será feita a divulgação para esses funcionários e servidores através das entidades e órgãos de saúde que demandam o serviço. A Transitar já se reuniu com a Divisão de Transporte para fazer esse levantamento junto a esses órgãos e serviços e será feito de forma especializada. Não haverá mobilização do sistema, ou seja, os terminais de transbordo permanecerão fechados, totalmente fechados. O serviço deve voltar à normalidade a partir do dia 8 de março, salvo se houver outra decisão do Comitê de Gestão de Crises, diferente disso, com prorrogação dessa suspensão.
A portaria com a suspensão das atividades do transporte público foi publicada no Diário Oficial do Município. De Cascavel, Cristina Pinheiro.
E após a crise no sistema de saúde devido à pandemia do novo coronavírus, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, confirmou visita a Cascavel, no oeste do Paraná, na quinta-feira. O prefeito, Leonardo Paranhos, havia feito um convite ao ministro na tarde desta terça-feira para que ele visitasse ainda nesta semana para ver a realidade da saúde pública na cidade. O voo da Força Aérea Brasileira com a comitiva está previsto para chegar à 1 da tarde no aeroporto de Cascavel. Conforme a prefeitura, Paranhos vai conduzir a visita do ministro a uma das unidades de pronto atendimento, ao Centro de Vacinação Covid-19 e à obra do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná. Ao longo da semana, o prefeito também havia solicitado a Pazuello 15 novos respiradores e monitores para auxiliar no enfrentamento à doença. E o Sebrae oferece 117 cursos gratuitos para empreendedores. Mais detalhes no Boletim de Serviços do Jomar Valença.
Serviços. Focados em empreendedores, o Sebrae está oferecendo 117 cursos gratuitos. Dentre as opções estão acesso ao mercado, startups, como planejar seu negócio e como vender pela internet. O Sebrae afirma que reforçou o atendimento remoto e que os empresários podem entrar em contato pelo telefone 0800 57 00800, repetindo 0800 57 00800 ou buscar informações no portal sebraesp.com.br, sebraesp.com.br. Fluxo de caixa, planejamento de marketing, ferramentas práticas e gestão financeira são algumas das opções disponíveis. Também haverá cursos ao vivo com duração de 2 horas. Este ano, o Núcleo de Projetos Audiovisuais de Curitiba irá abrir um grupo para roteiristas de curtas desenvolverem suas ideias. Neste caso, as vagas serão voltadas para realizadores da periferia ou em início de carreira. Serão 24 vagas para séries e longas e 12 para curtas. As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 26 de março no site www.tambormultiartes.com. Repetindo, tambormultiartes.com. Repórter Jomar Valença.
Empresários paranaenses estão cautelosos com a alta nos casos de Covid-19. Quem chega agora com as notícias da área econômica é José Ville.
Economia.
Os consumidores paranaenses estão otimistas com a economia, mas os empresários do estado estão cautelosos pela alta nos casos de Covid-19. E a tendência das empresas é o adiamento de investimentos e contratações até a possibilidade de reabertura do comércio. O índice de intenção de consumo das famílias paranaenses teve um resultado considerado favorável no último levantamento. Foi de 100,7 pontos em fevereiro, em uma escala que vai de 0 a 200. O indicador é monitorado pela Confederação Nacional do Comércio e pela Federação do Comércio do Paraná. A tendência de crescimento na intenção de consumo das famílias paranaenses está em alta e se mantém acima da média nacional. E entre os empresários paranaenses, o índice de confiança ainda é considerado positivo, mas já mostra cautela. Com 107,9 pontos na escala que vai de 0 a 200, o indicador é um pouco maior que a média do empreendedor nacional, que está em 104,5 pontos. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
Economia com José Ville.
A chuva forte que atingiu Curitiba causou alagamentos e estragos, segundo a Defesa Civil. Não há registro de feridos e, conforme o último balanço divulgado pelo município nesta terça-feira à noite, a chuva afetou 156 casas e 624 pessoas. Foram 150 casas no bairro Boqueirão, 4 na SIC, 1 no Cajuru e 1 no Portão. Equipes da Prefeitura atenderam a 13 ocorrências. E agora tem previsão do tempo com Amanda Yargas.
Previsão do tempo.
As condições meteorológicas no sudeste do país trazem umidade e calor para o Paraná, mantendo as nuvens de chuva e o tempo quente que se viu nos últimos dias. A previsão é de chuvas e temporais de oeste para leste e de forma isolada ao longo do dia. Apucarana, Cascavel e Francisco Beltrão têm máxima de 28 graus. Em Curitiba, Ponta Grossa e União da Vitória, os termômetros chegam a 26 graus. Em Paranaguá e Umuarama, a máxima é de 30 graus e em Foz do Iguaçu faz 32 graus.
No próximo bloco, Paraná é o sexto estado do país em lotação de UTIs, com 92%. Sinep entra com mandato de segurança pedindo o retorno das atividades presenciais nas escolas particulares do estado. E ainda tem as notícias do esporte. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.